Conheça o seu direito.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça o seu direito. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em direito do Centro Universitário Internacional Olímpia. Vocês sabem que de 15 em 15 dias estamos sempre aqui reunidos, normalmente com o professor Arthur, a professora Priscila, que são os tutores do nosso curso, e quando nós conseguimos trazer um convidado, nós trazemos. Hoje, por exemplo, temos um convidado muito especial, que vai trazer um assunto de vital importância para todos nós entendermos um pouco mais. É o professor Robson Martins, ele é procurador da República, ele é mestre em Direito Processual e Cidadania, está fazendo dois doutorados em duas instituições de ensino distintas. Boa noite, professor Robson.
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e estou à disposição para que nós possamos fazer aí uma conversa, um bate-papo sobre o processo penal.
Perfeito. Mais do que tudo isso, o professor Robson é um de nossos professores também, dos nossos cursos de pós-graduação em Direito. Principalmente um deles que será lançado, creio eu, em meados de julho desse ano, Direito Penal e Processo Penal. Vale a pena dar uma conferida também, além dos outros cursos que nós temos aí. Professora Priscila Bortolotto, tudo bem contigo?
Tudo bem, professor Silvano. Bem-vindo, professor Robson. É um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado. Professor Arthur, boa noite.
Tudo bem, professor Arthur?
Tudo bem, boa noite para todos vocês, boa noite para quem nos ouve, em especial o professor Robson, nosso querido convidado de hoje. E antes da gente começar, não se esqueçam que nós estamos ao vivo pelo Facebook da página da pós-graduação da Uninter, também no YouTube da Rádio Uninter. Não se esqueçam de, se tiverem perguntas, dúvidas, apontamentos, façam aí no chat em ambas as plataformas que a gente vai respondendo aqui ao vivo, tá bom?
Perfeito. Professor Robson, eu tenho que te dizer que esse nosso programa ele é voltado a alunos, ex-alunos e ao público em geral. Então, você fique bastante tranquilo em explicar, não é, o tema que você trouxe para que a maior parte das pessoas realmente possam entender, até como talvez um serviço de utilidade pública também. Acordo de não persecução penal, investigações mais céleres e desburocratizadas. Professor, eu já vou começar com uma pergunta aqui, não é? Ou com algumas perguntas já em uma só. Eu posso entender que esse tipo de acordo, ele é, digamos assim, pré-processual, e se assim for, não terá investigação criminal, não terá o próprio processo penal? E me parece também que esse tipo de acordo é coisa nova no processo penal, é isso mesmo?
Isso, professor. Na realidade, nós temos uma grande novidade aí para o processo penal como um todo, né? Porque essa lei de 2019, ela modificou a sistemática quanto à própria investigação e às ações penais. Então, inicialmente, se visou, né, as investigações, né, o antes da denúncia do Ministério Público. Mas hoje nós já temos várias decisões judiciais e também o próprio entendimento do Ministério Público de que esses acordos, na realidade, eles podem ser feitos posteriormente à denúncia criminal, inclusive após a sentença também, né?
Olha, em qualquer fase do processo.
Em qualquer fase. E, assim, na realidade, quando se pensa em Ministério Público, na verdade, as pessoas pensam sempre em órgão acusador, o órgão que vai processar as pessoas, né? E tem realmente uma realidade nisso, porque na Constituição Federal, o Ministério Público ficou como titular da ação penal. Então, nós, nas ações penais públicas, né? O membro do Ministério Público, ele realmente é o que decide ali se vai processar ou não alguém. Então, a polícia investiga, o Ministério Público avalia o que a polícia fez e acusa ou não uma pessoa, né? E o juiz é que vai julgar. E o advogado ou defensor público vai defender a pessoa. Então, nós temos posições distintas e é interessante que assim aconteça para que se evite, né? Como muito se fala de juiz acusador ou membro do Ministério Público que acaba defendendo o réu, que se misturam, né, as figuras jurídicas, e aí, obviamente, o sistema não funciona. É importante que cada órgão tenha sua independência, inclusive a polícia, né, que possa investigar de maneira séria e responsável os crimes, e que o Ministério Público também faça seu papel, e o juiz e o advogado também. Essa questão do Ministério Público tem origem no Egito, né? Mais de 4 mil anos atrás, ele era um funcionário real, e até é interessante que nós falemos que até 1988 o Ministério Público fazia às vezes, né, de Ministério Público, como hoje é conhecido, e também de defensor da União, né, advogado da União. Então, com a Constituição de 88, houve uma cisão ali entre a AGU e Ministério Público, inclusive... Na Constituição fala que quem quisesse permanecer na AGU poderia, né? Eu acredito que nenhum membro do Ministério Público tenha feito isso na época, mas havia essa possibilidade. E o Ministério Público em si, ele tem a defesa como função, atribuição específica, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então é muito mais do que simplesmente acusar as pessoas, né? O Ministério Público tem uma função muito mais importante. Agora, com essa lei de 2019, que é a Lei 13.964, que ficou conhecida como o pacote anticrime, nós tivemos realmente uma evolução na questão da justiça penal consensual. Na esfera civil, nós já víamos com a questão do próprio sistema multiportas, da questão das pessoas poderem fazer acordos, mediação, conciliação, arbitragem. Então, isso já existia há bastante tempo na esfera civil. Mas, na questão penal, sempre houve, né, uma celeuma, ali, uma dificuldade em se entender que o Ministério Público pudesse fazer acordos, né? E essa justiça penal consensual, ela, na verdade, se baseia na Declaração dos Direitos Humanos, né, do Homem, a Convenção dos Direitos do Homem, no Pacto de São José da Costa Rica, a própria Constituição Federal de 88, quando fala dos juizados especiais, ela fala em conciliação, né? E a grande novidade na época, né, foi a Lei 9.099, na questão penal, porque ela trouxe os institutos da transação e da suspensão condicional do processo. Agora, com a lei de 2019, nós tivemos um novo instituto que auxilia aí na questão dos processos, que é o acordo de não persecução penal. Então, o acordo em si, ele tem alguns requisitos, né? Ele foi uma evolução, e sempre lembrando que, na verdade, o Ministério Público só oferece esse acordo quando é o caso de não arquivamento. Porque quando nós temos a visão, né, de membro do Ministério Público de que deva se arquivar um inquérito, então é muito melhor para o investigado que se arquive do que fazer um acordo, né? Você não pode fazer um acordo quando você vê que o crime não existiu, por exemplo, ou que aquela pessoa não foi autora de um crime. Então, sempre nós temos que primeiro fazer um juízo, né? Quando vem da polícia um inquérito, por exemplo, um juízo sobre realmente a autoria e a materialidade de um crime, e num segundo momento, aí nós temos que verificar os requisitos, se eles estão preenchidos, né? Então, os principais requisitos que nós temos na lei é que a pessoa, então, tenha confessado o crime, tá? Que tenha sido sem violência ou grave ameaça e que o crime seja inferior a 4 anos, tá? Então, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, mesmo somando vários crimes. Vamos supor um furto, um estelionato. Se as penas mínimas forem até 4 anos, né, então nós podemos oferecer a suspensão, quer dizer, o acordo de não persecução penal. Aí nós temos algumas situações que são extremamente polêmicas em relação ao acordo de não persecução penal. O primeiro deles, né, é uma situação bem, acaba sendo problemática, é que antes da lei, o Conselho Nacional do Ministério Público tinha expedido uma resolução, a resolução número 181 de 2017, e que possibilitava, de alguma maneira, também fazer acordos. Só que, como o Conselho Nacional do Ministério Público não é o Congresso Nacional, né, ou seja, não é casa de leis, então sempre houve uma dificuldade, uma segurança jurídica, insegurança, na realidade, de se aplicar aquela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, houve uma resistência muito grande entre 2017 e 2019, quando realmente entrou em vigor uma lei que permitia o acordo. Então, nesses dois anos, houve uma grande dificuldade, né, de se aplicar acordos de não persecução penal. Agora, o segundo grande problema que nós temos é a obrigatoriedade de confissão. Então, vejam, nós temos hoje uma circunstância de obrigar o réu, para que ele faça o acordo, a confessar um crime. E nem sempre a pessoa cometeu o crime, mas para ela, sabedora da dificuldade do sistema judiciário, do custo do advogado, do próprio tempo que vai demorar um processo penal, da enormidade de recursos que existem, né, para os tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas acabam, às vezes, de maneira até pro forma, né, no sentido assim, de para acabar com o processo, acabam confessando o delito. E a Constituição Federal, ela tem como, né, um dos direitos fundamentais não fazer prova contra si mesmo, né? Então, vejam só que dilema que nós temos. Nós temos, de um lado, a Constituição Federal dizendo que a pessoa sequer é obrigada, no momento de prisão, a falar alguma coisa, não precisa, ela tem direito ao silêncio, ela não é obrigada a fazer prova contra ela mesma, né? E só que para ela fazer um acordo com o Ministério Público, ela tem que confessar, né? E isso não acontece em outros institutos penais, como a suspensão condicional do processo e a transação penal. Isso é uma questão bem polêmica que eu acredito que vai acabar, né, sendo objeto de alguma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque realmente ela está em contradição com outros princípios do artigo 5º da Constituição. Outra polêmica também que nós temos em relação ao acordo é a soma das penas. Como que nós fazemos essas somas de penas, né? Então, vejam só, se a pessoa comete vários crimes, nós teríamos ali algumas formas de calcular isso, né? E a lei mesmo determina que nós calculemos com, por exemplo, se a pessoa confessa em tese, ela teria direito à redução da pena, é uma circunstância atenuante do crime, né? Então, nós teríamos que fazer todo um cálculo ali, né, sobre a própria forma da pena mínima para chegar num acordo realmente mais benéfico para o réu, porque, na verdade, o acordo ele acaba sendo muito melhor do que um processo penal. A questão, até o professor já perguntou, mas que é interessante que nós voltemos a falar, sobre a possibilidade de oferecimento do acordo após a denúncia. Então, isso também foi um grande dilema no início ali da vigência da lei. Eu sempre acreditei que isso era uma coisa mais benéfica para o réu, porque, na verdade, você tem, entre fazer um acordo e esperar uma sentença penal transitar em julgado para daí cumprir, é muito melhor até para o próprio Ministério Público fazer esses acordos, né? Porque é praticamente a mesma, é equivalente uma sentença e o próprio acordo. O que você conseguiria lá na sentença penal, que demoraria talvez 10 anos para transitar em julgado e daí executar, né, na vara de execuções penais, então você já tem antes Você já tem ali, por exemplo, a imposição de pagamento de pecúnia ou, eventualmente, até uma prestação de serviço à comunidade, numa creche, num asilo. Agora, com a pandemia, não tem como prestar serviço, né, comunidade. Mas, depois que passar a pandemia, isso vai poder ser feito, né? Uma outra situação também interessante é a questão da execução desse acordo. Então, vejam só, a lei ela veio numa formatação interessante, porque ela veio junto com a questão do juiz de garantias, né, que dividiria o juiz da investigação do juiz da ação penal. Mas, daí a questão do juiz de garantias foi suspenso pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. E ficou essa questão do acordo que não foi suspenso. Então, hoje nós temos o acordo e se verifica que, na realidade, quando você faz o acordo, né, com o membro do Ministério Público e o juiz homologa esse acordo, a lei fala que o acordo vai ser executado lá na vara de execuções penais. Então, veja, nós tiramos o processo de uma vara criminal normal e... quando faz o acordo, vai para VEP, que a gente chama, né? Várias execuções penais. Então, haverá, sem nenhuma dúvida, uma sobrecarga de processos na vara de execuções penais, né? E, obviamente, isso não é bom para ninguém, porque não é justo que um juiz tenha menos processo que os outros, né? Então, não sei como eles farão para equalizar isso.
Professor, se me permite uma colocação.
Sim.
Voltando um pouquinho o que você já explicou, são crimes, na realidade, de menor poder delitivo, por assim dizer. Pena máxima de até 4 anos, salvo engano que você falou. E vamos fazer uma analogia com a transação penal feita lá no juizado criminal. Esses acordos, na realidade, eles são feitos no sentido de que ele não vai cumprir pena, mas vai se declarar culpado, como você disse. Esse acordo seria prestação de serviços comunitários também? Seria pecuniário? Teria multas? Teria que se devolver algum valor, a depender do crime cometido? E como que ficaria, digamos assim, e voltando a repetir, e principalmente isso que você falou, que eu acho também que fere algum ponto constitucional, ele se declarar culpado, como que fica a vida pregressa dele? Ele ficaria anotado em alguma... o leigo ele vai falar, e a ficha corrida desse cidadão, como é que fica?
A capivara, né? Que
a capivara, exatamente.
Então, professor, na realidade, hoje, especificamente hoje, por conta da pandemia... nós temos como praxe atualmente não colocar prestação de serviço à comunidade, porque ou o apenado vai levar o Covid ou vai pegar isso, né? Então está havendo um problema quanto a essa prestação de serviço à comunidade. Mas, em geral, nós fazemos assim... uma prestação pecuniária, né, um valor que a pessoa teria que pagar, que é revertido em prol dessas entidades assistenciais. E, dependendo do crime, obviamente, né, reparar o dano. Né? Então, por exemplo, um crime de estelionato, que a pessoa tenha enganado, vamos supor, o INSS, né, para aposentar, ele juntou documentos falsos e recebeu aposentadoria, sei lá, de R$10.000. Então, em tese, nós pediríamos para reparar o dano, né, ou restituir o bem para a vítima. Né? Então, nós pensamos sempre nisso, né? Mas também visando como o réu conseguiria cumprir isso, porque, de repente, ele não consiga cumprir. Né? Se você coloca uma prestação pecuniária de R$100.000 para um cara que, eventualmente, ganha R$1.000, né, um réu ganha R$1.000, ele não vai pagar, né? Então, vai ficar um acordo sem cumprimento. Quanto à questão da ficha corrida, que todo mundo fala, então, assim, uma vez cumprido o acordo, extingue a punibilidade, isso não vai aparecer em lugar nenhum, né? Então, na verdade, nós temos um benefício muito grande para o réu, porque ele não vai ser tido como fichado, por exemplo. Agora, é óbvio que a lei daí ela vem e coloca que em 5 anos ele não pode ser denunciado novamente com o mesmo acordo, né? Então, ele vai ter que ficar esses 5 anos aí sem cometer
outro crime. Essa carência, então.
Essa carência seria minha próxima pergunta, inclusive, porque eu também tinha dúvida se tinha ou não tinha um tempo onde ele pudesse utilizar novamente desse tipo de acordo, né? Mas acho que a professora precisa ter uma pergunta.
Na verdade, aqui dos nossos ouvintes, tem muitas parabenizações, professor, tem o Igor, o Marcos, o Vinícius, a Ana Paula, a Roberta, então estamos dando boa noite e dando parabéns pelo tema, mas nós temos aqui uma dúvida do Bruno. Bruno Caes Model, desculpa, Bruno, se não é essa a pronúncia, mas ele pergunta assim: olá, parabéns a todos pela iniciativa e ao Dr. Robson pelos excelentes esclarecimentos. Tenho uma dúvida: o acordo vai agilizar os processos?
Excelente pergunta, é um questionamento importante de se fazer, porque realmente é o que nós estamos verificando hoje. Então, veja, até essa questão do acordo, né, nós tínhamos uma enormidade de processos que nós éramos obrigados a processar, né? Veja, a pessoa cometeu um estelionato, como esse que eu falei, do INSS. Ah, juntou um documento falso para dizer que era lavrador e nunca apareceu na roça, né? Isso acontece muito. E aí você vê que o cara não tinha antecedentes, ele não tinha nenhum problema com a justiça, é um cidadão, às vezes, analfabeto, que foi enganado por alguém, mas você tinha que processar, porque a pena não se encaixava nem na transação penal e nem na suspensão condicional do processo. Agora, o acordo, como a pena mínima é até 4, então abarca, se eu não me engano, o pessoal já comentou aí, mais de 80% dos tipos penais do código. Tá? Então, nós temos aí, praticamente, né, tirando homicídio, estupro, crimes realmente que são com violência, não caberia, obviamente, mas extorsão, esses crimes de tráfico de drogas, né? Então, esses crimes não caberia. Mas vejam só, qual que é o efeito do acordo? E isso aqui é interessante, é realmente agilizar os processos. Por quê? Porque agora nós podemos nos dedicar realmente a crimes mais importantes. Então, a própria polícia, né, ela vai ter mais tempo para investigar crimes graves que realmente possam afetar a sociedade, e também o Ministério Público vai poder ficar mais tranquilo para poder estudar processos, fazer investigações contra organizações criminosas, que não são poucas no Brasil, né? Nós temos muitas organizações criminosas. Trabalhei em Foz do Iguaçu e Guaíra, posso dizer tranquilamente que nós temos organizações extremamente perigosas no Brasil, né? Que o tráfico de armas, o tráfico de drogas é recorrente e que muito lucrativo, então não vai parar tão facilmente assim, né? Nós temos muitas fronteiras, a Polícia Federal tem muitas atribuições e a dificuldade para isso é o volume de processos e inquéritos. Então, fazendo os acordos da persecução penal, obviamente você vai ter mais tempo para se dedicar a realmente crimes importantes. Agora, também, só para finalizar aquela questão que eu tinha começado ali, surge uma outra polêmica também, que é interessante, ainda nós não temos nenhuma resposta para isso, é assim, se a pessoa faz o acordo, né, ela vai lá, confessa o crime, fala, ah, não, fui eu que fiz o estelionato lá contra o INSS, eu juntei mesmo documento e tal, documento falso, e aí vai para várias execuções penais. Aí a várias execuções penais começa lá a exigir o cumprimento desse acordo e o cara, de repente, ou esquece, porque tem gente que nem sabe por que ele fez o acordo, né? Então, se descumprir o acordo e voltar, porque daí a lei fala que volta para a vara onde estava o processo, né? Aquela confissão poderia ser utilizada no processo? Isso é uma coisa que nos intriga, né? Porque isso não, até agora não tem uma resposta, mas eu como, assim, didaticamente, né, eu falaria para um aluno que não, que seria uma prova ilícita, né, porque obviamente a pessoa assinou com um fim específico de fazer o acordo, mas não sei como a justiça vai definir isso, né, porque a pessoa realmente vai lá e fala, não, eu cometi o crime, e daí depois ela não cumpre o acordo. Então, pode gerar ali um grande problema para as pessoas, né? E esse é o medo de algumas pessoas firmar o acordo de não perseguição penal, né? É, nós temos casos aí que as pessoas estão recusando o acordo, e eu acho que por isso seria importante que o Supremo se debruçasse sobre essa questão da confissão especificamente, porque vai gerar muitos problemas para nós, né? Especificamente a confissão, porque... Fazer um acordo em si, eu acredito que a maioria das pessoas querem se livrar do processo penal e seguir a vida delas, né? Vai seguir a vida, vai trabalhar e estudar e seguir o rumo dela. O problema está na confissão, porque a confissão é uma coisa extremamente grave, né? A pessoa, quando confessa, ela está admitindo realmente uma responsabilidade. E aí, depois, ela não cumpre o acordo e esse negócio vai voltar lá para a vara criminal. Está lá um acordo, como é que faz? Desentranha do processo ou não, né? Então, para isso, ainda nós não temos uma resposta clara, e a jurisprudência é que vai ter que dizer realmente o que vai acontecer, né?
E, professor Robson, o seguinte, aí tem uma dúvida da Tata Souza ali. Você falou, a pessoa vai, faz o acordo e tudo mais, né? Daí vai seguir a vida dela, mas se ela vai seguir a vida dela, ela fez esse acordo, vai gerar reincidência? Eu acho que não, mas...
A questão do acordo gerar reincidência, eu acredito assim, vai gerar se ele não cumprir. Né? Porque aí realmente a pessoa vai voltar ao processo, ela vai ser processada e aí a chance dela ser condenada é grande, né? Porque ela foi lá e confessou aquilo. Então, em tese, não. A lei não fala isso. A lei fala cumprir o acordo, extingue o processo, arquiva, não vai nem sair nem o juiz mesmo, em tese, não saberia daquilo, a não ser para fins de outro acordo. Agora, reincidência específica, não. E é interessante também uma coisa que está acontecendo, os tribunais, quando chega a apelação agora, lá, pelo menos no TRF, né, que é onde nós atuamos, eles estão mandando de volta os processos. Quando cabe acordo, eles estão mandando de volta, falando assim que é para o Ministério Público se manifestar se vai ou não oferecer acordo. Então, é outra questão que está surgindo também. Porque talvez para o réu seja mais benéfico, ao invés de ficar recorrendo e pagando custas e advogado, talvez seja mais interessante fazer um acordo, mesmo quando o processo já chegou no tribunal, né? E também essa tendência, né, e foi na mesma lei, a tendência de justiça penal consensual e justiça consensual em geral, ela veio na lei de improbidade também, né? A lei de improbidade agora, ela permite o acordo de não persecução cível. Então, lá no artigo, se não me engano, 17 da lei da improbidade administrativa, então permite que o Ministério Público ou advocacias, né, da União, dos Estados, possam oferecer o acordo de não persecução. Em geral, as improbidades que nós vemos também se referem a alguma lesão ao patrimônio público, prefeitos, servidores públicos. Então, em geral, se a pessoa devolvesse, por exemplo, o valor, né, a pessoa deu um prejuízo lá para a prefeitura de 30 mil reais. Se ela devolver aquilo, né, e se comprometer a não, né, desviar dinheiro de novo, essas ações também seriam extintas. Isso é muito importante para nós, porque ficam aquelas montanhas de processos que, na verdade, vão chegar no final lá e vão falar assim, olha, devolvo os 30 mil. Então, é muito interessante isso, porque nós conseguimos aí resolver o problema em menos tempo e podemos nos dedicar a coisas realmente importantes.
Coisas mais complexas, né, professor? E também tem aquela coisa, né, como é uma coisa muito nova ainda, por isso que é importante a gente trazer isso para a discussão, porque, por exemplo, ó, o professor Robson colocou aí, pessoal, 3, 4, 5 problemas em relação a essa lei, em relação a essa situação, a esse acordo, que instiga a gente, né, a pensar e refletir sobre isso e cada vez mais trazer uma melhora na legislação, acompanhar qual é a posição dos tribunais em relação a essa e aquela decisão, né? Como bem o professor Robson colocou, chega lá e eles devolvem o processo perguntando se o Ministério Público autoriza ou não o acordo, sendo que já estava lá, né? Então é importante trazer essas discussões aí para, principalmente aqui para o ambiente acadêmico, para que a gente gere cada vez mais, se não soluções, mas alternativas, né, para a resolução desses problemas que não são normais para qualquer lei, que seja nova, são normais para uma mudança grande, ainda mais no processo penal do Brasil, que é cheio de detalhes, cheio de princípios, cheio de garantias, né, e que tem que ser pelo fato da nossa Constituição ser como é, né?
Sim,
Meus
e é
caros,
interessante.
infelizmente, chegamos no limite do nosso tempo. Professor Robson, como o tempo passa ligeiro aqui, sabe?
Passa muito rápido,
Muito
hein?
rápido. Mas tem tanta coisa para falar ainda. Pois é. Então, eu gostaria já de passar a palavra a você para os seus esclarecimentos finais. Infelizmente, estamos chegando no final.
Certo. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Uninter, né, o professor Dr. Silvano, professor Arthur, a professora Priscila, todos do Centro Universitário Internacional. Gostaria de dizer que estou à disposição, né, para outros esclarecimentos, outras eventuais arguições. E posso dizer que o acordo da perseguição penal, ele foi uma grande evolução para nós, para o povo brasileiro, né? E até nós fizemos um estudo há um tempo atrás, né, conversando entre vários colegas, mais ou menos 70% dos processos vão ter acordo de não persecução penal, mesmo com esse problema da confissão, que ainda gera uma certa dúvida. Mas agradeço realmente todos vocês. É um assunto polêmico, né? Muita gente acha que todo mundo tem que ficar na cadeia e tal, mas não é assim, né? Na verdade, crimes graves, crimes com violência, nós temos que realmente manter a pessoa na prisão. Agora, crimes que não são violentos, crimes que podem ser solucionados de outra forma, nós precisamos do acordo realmente.
Perfeito, professor Arthur.
É isso então, muito obrigado, professor Robson. A gente discutir essas coisas, esses temas, são bem importantes, né? E é enriquecedor aqui para a gente, para a Uninter principalmente, ter você aí, além de ser nosso professor em cursos de pós-graduação, também participar e aceitar. E eu acho que a gente já pode conversar para ter uma parte 2, talvez, para discutir alguma coisa a mais. Então, está convidado para sempre que quiser voltar, a gente está de portas abertas.
Professora Priscila?
Professor Robson, parabéns pela escolha do tema e principalmente pelo modo de como nos trouxe de uma maneira simples, didática. Aqui eu recebi muitos elogios, que se fosse passar todos os elogios, eu ficaria a live inteira só repassando esses elogios. Mas parabéns, obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu estou ansiosa para ver as suas aulas, que em breve, né, professor Silvano? A partir do segundo semestre aí já vamos ter, né, os nossos cursos novos aí.
Perfeito. Professor Robson, quem agradece somos nós. E tenho certeza os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Quando nós falamos em processo penal, já arrepia e muita gente já não quer nem ouvir, porque é muito complexo, é muito cheio de coisa. E ainda vem um procurador da República. Ah, meu Deus, eu não vou entender nada. Mas você, com a sua excelente didática, professor, né, trouxe assuntos tão sérios, tão importantes, tão relevantes, que todos nós podemos entender, inclusive aquele que é totalmente leigo, porque o nosso maior objetivo nesse programa é isso, é fazer com que, especialmente o leigo, conheça o seu direito. E eu tenho certeza que ele sai daqui conhecendo um pouco mais sobre esse acordo, né, de não persecução penal. Novamente, muito obrigado. Esse canal aqui está aberto a você a qualquer momento que você queira voltar. com esse assunto para que a gente possa explorá-lo um pouquinho mais ou com outros assuntos que você entenda pertinentes. Novamente, muito obrigado, professor. Um forte abraço. Obrigado, professor Arthur, professora Priscila, e obrigado a todos que até esse momento estiveram conosco. Uma boa noite.
Conheça o seu direito.